Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós temos muito orgulho de onde nós viemos. Fih, se você fosse mostrar a cultura de Mauá num programa de rede nacional, qual parte de Mauá você mostraria?
É, sou de Mauá, né? Aqui em São Paulo, na cidade de Mauá. É, só pra situar as pessoas,
sim,
né?
Sim.
Hoje moramos em São Paulo, mas sou da cidade de Mauá, que é uma cidade que é conhecida por ser da região do ABC Paulista, que são várias cidades ali, cidades operárias que eles falavam, porque o pessoal mora, mas normalmente trabalha fora ali da cidade, né? Enfim. Mauá é uma cidade muito conhecida pelos morros, né? Lá tem vários bairros que são Zaíras. Então tem Zaíra 1, Zaíra 2, Zaíra 3, Zaíra 4, Zaíra 5, Zaíra 6.
E meu Deus, várias. É igual os Jogos Vorazes, assim, como chama aquele
são
negócio?
Distritos.
Os distritos de Mauá.
E eu moro no Alto da Boa Vista, que morava, né, no Alto da Boa Vista, que diziam ser o Zaíra 7, só que aí não quiseram dar esse nome de Zaíra. Então talvez eu levaria as culturas dos Zaíras, porque cada Zaíra tem o seu conceito, entendeu? Tem a sua vibe, tem a sua energia. É, mas indo além, lá em Mauá também tem a Gruta de Santa Luzia.
Ai, chique, eu já fui. Eu já fui de excursão de escola.
Sim, que é muito icônica. Não sei se ainda tem, mas tinha os animais pintados de pedra, assim. Tem a gruta em si. Talvez mostrar um pouco da cultura da gruta, entendeu?
Uhum.
Ah, e o que mais tem em Mauá?
Que mais? eu acho que em Mauá é uma coisa que eu acho muito. Óbvio que em outros lugares também tem. Mas a gente vai falar de uma lembrança nossa, né? Acho que é pra isso que esse tema também tá sendo feito.
O que representaria você que, por exemplo, né? Entramos nesse assunto porque no BBB tivemos duas participantes que levaram uma pauta cultural ali da região onde elas cresceram ou trabalharam. No caso, a Cunhã, que levou o Festival de Parintins. A Bia levou o Brás, né? A Bia do Brás. É, então seria nessa energia, né?
Isso.
Você seria qual?
Eu, na verdade, eu ia falar…
É que você ia falar de Mauá,
eu ia falar que lá, quando eu ia pra Mauá lá ver o Fih, que eu voltava de manhã, tinha o lanche de graça lá na estação, né? O pão com manteiga. Ai. E o café, o chocolate quente de graça.
Mas não sei se ainda tem um café da
manhã. É uma lembrança que eu tinha naquele momento ali, né? Eu sou de Santo André, né, gente? E eu, como eu cresci em Santo André, tem muitas coisas que eu não sei se são típicas de Santo André, mas que eu tenho a lembrança da minha infância, da minha juventude, e até mesmo o começo da minha fase adulta, né? Paranapiacaba faz parte de Santo André, né? Que é uma. Ele é meio distante, mas faz parte do distrito de Santo André.
Sim, sim.
Você até colocou aqui no post do Twitter, que a gente anunciou o tema, que a gente levaria as tibuchices de Paranapiacaba como cultura nossa, né?
Paranapiacaba, gente, tem um festival bruxo lá.
Sim.
É uma cidade que tem muita neblina e ela fica num vale, né? Acho que é um vale.
Parece uma coisa assim medieval.
Silent
sabe?
Hill também.
Eu, na
Casa
verdade.
De madeira.
Você falou aí do festival de bruxa, mas eu levaria o Festival do Chocolate, porque tinha a Festa do Chocolate lá, né?
Mas o Festival do Chocolate é muito conhecido de Ribeirão Pires, na verdade,
mas
né?
Paranapiacaba fez a versão santo-andreense, né, do Festival de Chocolate. Enfim, ao longo do episódio a gente pode lembrar de mais coisas aí das nossas regiões que a gente cresceu, tá? Mas esse é o tema de hoje, gente. Vamos discutir aqui o que você teria orgulho de mostrar ou não, né, da região que você mora ou de onde você vem.
Seria o seu Brasil do Brasil,
isso,
né?
Isso.
Qual o seu Brasil do Brasil?
Qual o seu Brasil do Brasil? Lembrando que o Diva da Diva tá aqui toda sexta-feira nos streamings, tá?
Você esqueceu de falar da Oliveira Lima, né? Que tem um conceito.
É que ao longo do episódio eu vou… Calma, não vou entregar tudo no começo, né? É, siga nossas redes sociais também, gente, que é o @DivaDepressão no Twitter e também no Instagram. A gente jogou esse tema lá no Twitter do Diva Depressão, então… Pra você participar dos temas junto com a gente, você tem que seguir o nosso Twitter, tá? E também tem o Instagram do podcast, que é Podcast Diva Depressão. Lá também tem vez que a gente joga o tema, tem vez que a gente esquece. Desculpa, tá, gente? Mas a gente vai tentar se atentar mais a isso. É, siga lá. E lembrando, gente, último recadinho aqui do começo do podcast, ó. Lembrando que hoje, sexta-feira, também tem um episódio extra pra apoiadores lá na Orelo ou no Apoia-se, tá? Por R$10 por mês, você tem direito aí a um episódio extra, onde a gente dá conselho pra vocês, ouve os áudios de vocês, lê as histórias de vocês. Lá é uma coisa mais íntima mesmo, a gente fala bastante da nossa vida pessoal lá, das fofocas da semana que acontecem com a gente, e principalmente interagindo sempre com vocês, mais ainda, né? E lá vocês têm direito a um WhatsApp exclusivo pra entrar em contato com a gente. Então é muito legal estar no Diva da Diva pra íntimos. Além de ser baratinho, né, R$10 por mês, você ajuda muito a gente numa parte dos nossos projetos aí. A gente tá direcionando todo esse valor que a gente arrecada mensalmente pros nossos projetos pessoais, tá? Então, contamos aí com a ajuda de vocês. É muito importante que você assine o nosso Apoiadores. Vamos começar lendo as histórias do povo, Fi?
Vamos.
O Rick começou mandando aqui, ó, que se ele fosse mostrar algo que representa a minha região, eu seria preso. Eu moro em Santa Catarina.
Ei.
O que que tem lá que ele seria preso? Eu fiquei curioso, gente.
É, não sei.
Não, né? Dá pra gente se meter,
é porque,
né?
Porque o Sul, né, passou por esse período ali, né, bolsonarístico, né, ali, que deu uma queimada. Não que só no Sul tenha bolsonaristas, né, também, né, mas não. É que passou por esse momento. Não sei se ele quis meio trazer isso, né, mas acredito, Rick, que tem algo mais aí, né.
É, pra amigo, uma praça... Gente, aqui a ideia também, não precisa ser uma coisa cultural da sua cidade, é uma lembrança que você tem aí, que você tem orgulho de lembrar dela, sabe?
Isso, ó, por exemplo, a Berenda, ela comentou, ó, mostraria o pratinho. No caso, ela trouxe aqui um prato, entendeu? Nem Sim. É uma tradição, não é um lugar, nem nada, é um prato. Mostraria o pratinho, pois o Brasil todo precisa conhecer essa obra de arte.
E parece que é uma delícia, gente.
É algo de Fortaleza, tá? No Ceará. E ela mandou a foto desse pratinho. Parece um prato de comida, assim. Tipo, um prato comum.
Sim.
Só que aí eu pesquisei aqui já nas redes. É, pratinho Fortaleza. E tem aqui, ó, os pratinhos, ó.
Será que são comidas que vendem no pratinho? Porque aqui em São Paulo tem muito milho, né, no prato.
É, eu entendi que é meio... Aparentemente, é um self-service. É, que aí você monta o seu pratinho com vários itens, não sei se regionais.
Entendi. Entendeu? Ou de outras comidinhas.
Aqui o que eu tô vendo, ó, é uma linguiça com uma carne seca. Tá com uma cara bem gostosa, tá?
Ai,
tá
que
com
delícia, uma cara... a Berenda! Queremos!
E aí até tô vendo aqui matérias, tipo, olha, três lugares de Fortaleza pra comer o pratinho.
O famoso pratinho.
Então é algo meio... É tipo a sacola lá da Marechal também no Rio, né?
É, que vende a sacola de linguiça com batata frita, tudo misturado com cheddar, bacon, um caos, gente.
Pelo que eu entendi, é esse o conceito, entendeu?
Ai, que delícia!
Eu acho que é uma ótima coisa pra se levar, porque eu coisa de que... comer...
É, coisa de comer é uma coisa que, assim, às vezes a pessoa ela pode viajar e nem gostar tanto do lugar, mas a comida sempre é uma coisa pra você se experimentar, uma coisa nova, né?
É tipo o tacacá, né?
Que
virou o hit aí.
O tacacá.
Dançando.
Será que a busca pelo tacacá cresceu depois da música da Joelma? Tem cara de que sim, né?
Eu acho que sim, tá?
Tem cara de que sim.
Ainda em comida, o Daniel Lima comentou uma coisa que realmente é muito famosa aqui em São Paulo, tá? E quem sabe pode ser do Brasil todo. É, sou de Osasco. Osasco carrega o peso de ter o melhor cachorro-quente do mundo.
Nossa, e tem uns cachorro-quente que tá escrito Osasco com ketchup, assim, ó, Osasco.
Não, ele mandou quatro fotos juntos.
Meu Deus.
Um é um cachorro-quente com Osasco escrito, o outro é um cachorro-quente gigante, que eu acho que eles devem ter montado.
Sim.
Tem um desenho de drones montando um cachorro-quente no céu. E um cachorro-quente temaki, eu acho, de comidas japonesas aqui também, tá? Eu acho o cachorro-quente uma coisa realmente babadeira. E acho que cada lugar tem um conceito de cachorro-quente. Uhum. Osasco, eu já ouvi falar que realmente o cachorro-quente de lá tem uma energia.
Daí o que aconteceu aqui, já me desbloqueou uma memória. Lá em Santo André, antes do centro... Mais ou menos ao lado do centro de Santo André, tem o Parque das Nações, que é um bairro muito famoso de Santo André. Que é como se fosse uma rua do comércio ali, central ali. Tem uma rua do comércio. Tenho certeza que muitos andrenses que estão ouvindo vão saber do Parque das Nações. E lá tinha um cachorro-quente com frango desfiado, que eu comia com a minha mãe quando eu era pequeno, que era uma delícia.
Então seria uma coisa que
seria uma coisa que eu levaria também.
Cachorro quente com frango desfiado.
Era um cachorro quente, salsicha, tudo, mas aí ele tinha vários recheios. E um dos recheios era de frango desfiado. Gente, que delícia que ficava.
Ai, gostoso.
Uma delícia.
É, quando a gente para pra lembrar ainda em comidas, né? A Lorelai mesmo sempre vivia dizendo pra gente que lá em Sorocaba, né, na terra de Lorelai, tem a coxinha de Sorocaba, né?
Sim.
Que é da padaria Real.
Que veio pra São Paulo agora também, né?
Que agora está dominando o Brasil. Mas também poderia ser um item aí, uma comida que… Imagina você, a Isabelle, ela foi pro BBB com as roupas do Festival de Parintins. Você iria de coxinha, talvez? De cachorro quente?
Como seria? Também não seria. Não sei se também seria nesse ponto, assim, né?
A Bia se montou de frutas por causa das feiras lá. Então.
A Bia, ela. É porque a Bia, ela vendia também. Em um determinado momento da vida dela, ela também vendia fruta, né? Ela vendia a caixa do morango.
Sim.
Então, eu não cheguei a vender o cachorro quente, mas o cachorro quente foi uma coisa que marcou a minha infância ali. Que eu lembro que minha mãe me levava no dentista. Ali no Parque das Nações, e ela ia pagar umas contas no banco.
É.
Que eu sou da época que minha mãe pagava conta no banco, tá, gente? Não tinha essa coisa de pagar à distância, não. E aí, eu comia o cachorro-quente com frango desfiado do Parque das Nações.
Certo, eu uma nunca delícia. Tinha visto um cachorro-quente com
Amor,
frango desfiado.
Amor, você ia amar. Você ia amar. Tinha purejo. Ai, é uma delícia.
É, aqui de São Paulo, por exemplo, eu gosto do… Nossa, vai ficar só sobre comida esse podcast.
Ah, não, tem mais
sentindo.
Coisa, tem mais coisa.
Eu iria de churrasco grego, talvez. Representando ali
o centro
de São
Paulo. André
Santo
também.
André também tinha, Mas eu comia mais ali quando a minha mãe, às vezes, a gente ia pro centro, na Sé, tinha muito cachorro. Tinha muito. Nossa, esqueci o nome.
O churrasco grego.
O churrasco grego. Nossa, ai, que delícia o churrasco grego.
Ó, eu vou falar alguma coisa aqui que não tem a ver com comida, tá?
Tá, pra dar uma variada.
Pra dar uma variada. Amanda mandou aqui, ó. Sou pernambucana e por aqui todo mundo é de alguma forma bairrista. Eu ia chegar falando todas as megalomanias da região. A maior avenida em linha reta da América Latina.
Chique.
Que Pernambuco já foi país por 75 dias. Maior bloco de carnaval do mundo. Maior São João do Brasil. Ah, metade aqui são coisas que não precisam se gabar, né? Maior linha reta daqui, foda-se. Mas a festa,
não.
Eu acho chique você se vangloriar da festa de São João.
Discordo do Eduardo, acho que… Cada lugar tem os seus points, entendeu?
Mas é uma coisa bairrista de se falar. Ai, a minha rua é a mais reta, limpa, não tem pedra, entendeu?
Não, mas o que que tem? Ah, Brasília é conhecida por uma cidade reta.
Sim, entendeu? Mas eu acho que o que ela quis dizer aqui no sentido é que as pessoas falam disso num sentido ruim, entendeu?
Ah, entendi.
Quando ela fala que as pessoas são bairristas…
Achei que era tipo um recorde, entendeu? Aí não é uma coisa…
Eu acho que ela fala que as pessoas são bairristas porque elas ficam se vangloriando disso, sabe?
Entendi.
Aí Pernambuco já foi país por 75 dias, entendeu? Tipo, talvez é mais nesse sentido, sabe?
Entendi.
Mas a festa de São João, eu sou a favor dela se vangloriar.
Sim, são coisas que você taca na cara dos outros estados. Aí acho que não tem problema
Chique.
Você tacar. Entendeu?
Não dizem que Salvador hoje tem o maior carnaval do Brasil?
E aí, o que a moça falou já não,
não
é, né?
Não, não é aqui. Mas não dizem que hoje tem um dos maiores carnavais do Brasil, Salvador? Antes era do Rio de Janeiro, né?
Não, não tenho essa informação.
Tá, eu já ouvi falar isso, gente. Também não sei se é verdade, mas já ouvi falar.
É sobre carnaval, cada lugar que a gente vai, Recife também tem um grande carnaval. Salvador
Sim.
também tem, Rio também tem. São Paulo agora, com os blocos de rua, também tem, né? Então...
E cada vez mais é bem… Tem a cultura da cidade, né? Que nem lá os bonecos de Olinda, que é uma coisa de Olinda.
Acho que essa é a diferença, que cada carnaval tem um diferencial. Assim como as festas de São João também, que tem vários estados, mas cada um tem a sua diferença, né? As
Sim.
festas juninas aqui que eu fui em São Paulo sempre foram muito mais um show, né? Aquela banda ali que vai, lá no Passo da Prefeitura.
Chique.
Aí tem um pau de sebo, às vezes. Tem um brinquedo que parece que vai desmontar.
Ai, sempre é que tem um parafuso solto, né?
Não tem. Aí você pular fogueira não tinha muito aqui,
Nossa,
por exemplo.
Nossa, pular fogueira é uma coisa que eu ouço falar desde criança, mas eu nunca fui numa quermesse que é onde se pula fogueira,
então,
entendeu? Que é uma coisa bem perigosa, inclusive, gente.
Acho que sim.
Né?
Ó, a Barbie de chinela.
Chique.
Eu levaria a dança, ó, que já é uma dança, ó. A dança do Cacuriá, aqui de São Luís do Maranhão. Que é uma dança super sensual.
Ai, que chique!
Com músicas de duplo sentido e cheia de safadeza. KKKKK. Ia ser hit. As senhoras conservadoras do sofá todas escandalizadas. KKKKK.
Pra você ver, né, que as danças… É uma dança de lá, mas não tem um estilo musical, né, que é… Músicas duplo sentido.
Cacuriá. Deixa eu ver aqui, ó. É, ó, uma dança típica do estado do Maranhão, surgida em parte dos festivais do Divino Espírito Santo, uma das tradições juninas. Ah, tem um pouco da festa junina.
Entendi.
A dança é feita em pares com formação em círculo. O cordão acompanhado por instrumentos de percussão chamados caixas do divino. Ai, aqui tem todo um look, ó.
Ai, assim, que chique.
Um look colorido, assim.
E eu amei que você olha isso, você não imagina que as músicas são de duplo sentido.
É, eu não imaginaria. Ai, eu amei, também, amei, não. Amei.
Gente, eu lembrei de uma coisa também, que eu sei que tem pelo Brasil todo. Inclusive, nesse ano, apareceu bastante na TV, que a gente assiste muita TV, né? Que são as encenações da crucificação de Cristo. Isso tem muito no Brasil todo, né?
Tem.
Durante toda a minha infância, eu fui assistir na... Chamava Aparecidinha, a igreja lá perto de casa, né? Eu assistia lá a crucificação de Cristo, que era bem humilde, assim, o teatro que eles faziam na frente da igreja. Mas tinha a igreja do Senhor do Bom Fim, que é ali no Parque das Nações, de Santo André. E ali era muito chique. E aí, eu lembro que teve um ano que eles começaram a anunciar que ia ter dois Cristo. Que a encenação de Jesus ia ter dois Cristo. E
a
aí,
primeira e a segunda fase.
Então, não, todo mundo ficou curioso, né? Como que ia ser. Mas sempre teve duas fases, né? Porque tem o Cristo criança na encenação.
Ah, é verdade. Sempre teve duas fases,
sempre,
né?
Sempre teve duas fases. E aí, gente, o que aconteceu? Quando Cristo morria, ele ressuscitava. E quando ele ressuscitava, ele ficava morto na... Eram gêmeos. Então, um ficava morto na cruz.
Ai, chique.
E o outro aparecia vivo no telhado do negócio do lado, assim. E era um... Aí tinha queima de fogos. E aí, eu achei isso... Hoje, olha, eu acho tão cafona, assim, sabe? Ter dois Cristo. E aí, é uma coisa que eu também levaria pro Brasil. Uma encenação com dois Cristo. Que foram feitos por gêmeos.
Nossa, entendi. Tá. É. Você ia conquistar as tias do sofá?
Então, exato. Já ia ser favorita vencedor.
Com certeza. Dona Helena. Ah, ó, isso aqui é uma coisa que a gente... Eu não conhecia até conhecer a Dia Estúdio, por exemplo. Quando a gente começou a ir pra Floripa, né? Quando a Dia ficava lá, a gente ia. E a gente ouvia o pessoal de lá conversando sobre isso aqui, ó, da Dona Helena. O sotaque e as expressões de manés. Também iria falar sobre as praias de Florianópolis e toda a nossa cultura e gastronomia. Os manés, né, que eles chamam de manézinho da ilha, não vou saber aqui dizer exatamente o que é, mas é uma coisa que lá em Florianópolis eles têm muito, né, de que parece que tem uma determinada região que o pessoal tem um sotaque diferente, tem expressões diferentes. E aí eu lembro do Rafa comentando, né, do pessoal da Dia comentando. E eu nunca soube que tinha esse rolê todo, que tinha esse diferencial,
é,
assim,
porque,
né?
Porque a gente nunca teve a oportunidade de ir pra lá antes de conhecer a Dia Estúdio, né? Então são regiões que, por exemplo, a gente tá muito acostumado a conhecer coisas do Rio de Janeiro. Porque a gente cresceu vendo novelas cariocas, da Globo, tudo. Mas eu não me lembro, por exemplo, de uma novela que se passa em Florianópolis. Então a gente não tinha contato.
É, né? As, né, tramas ficam mais assim,
Rio,
né?
De Janeiro. Agora tem algumas tramas que acontecem em São Paulo. Acho que, se eu não me engano, aquela...
Ah, em São Paulo sempre teve.
Sempre teve
em São Paulo.
Eu lembro mais das cariocas, assim. Mas aquela família é tudo, sim, é em São Paulo.
Sim.
Então a gente agora vê mais coisa. Mas falta mostrar muita coisa, né? Nordeste, às vezes, é representado de uma forma que o povo não gosta muito também.
As pessoas criticam.
Então eu acho que... A gente não teve contato, então não sabia que tinha isso em Floripa também.
Uhum. Ó, ainda no sul, a Paz. É Paz mesmo, tá? Que pisse. É, Diva, sou do Rio Grande do Sul. E a nossa cultura foi muito bem representada pelo Matheus, né? O Alegrete, inclusive.
Ah, sim.
Mas eu iria querer mostrar ainda mais sobre os CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, e falar sobre como é ser prenda. E também iria querer ter a festa com a temática CTG, que o Matheus não teve.
Ah.
É que o Matheus acabou não ganhando nenhum líder, né? Então não...
É. E quando ele ganhou agora no fim, não podia... Não ia ter mais festa, né?
Não ia ter mais. E aí ela mandou também imagens aqui, ó, dela com um cavalinho, que o Matheus mostrou muito os cavalinhos dele lá. E aí tem uma moça aqui com um leque.
Ai, chique.
Tem uns outros negócios aqui, acho que são de couro. E tem umas moças dançando com os vestidos, que eu acho que talvez seja essa da prenda que ela falou.
Um vestidão bem rodadão, assim.
Um dia depois da final, a gente fez o Pra Variar, lá na Dia TV, junto com a Ju Nogueira, que também comenta sobre BBB. E aí ela falou que o Alegrete usava uns looks típicos, né, do Sul. E a mãe dele parece que foi lá também nos programas da Globo com um look típico.
Sim.
Que a Ju Nogueira falou que, pô, é muito legal. Que
a boina dele, né?
A boina faz parte desse look.
A boina
look
dele, que ficou bem icônica, era regional lá. É uma coisa deles lá, né?
Sim.
O Luke mandou aqui, ó, uma coisa que também tem a versão Santo André. É, eu ia mostrar meu país Caxias, como nesse tweet. É, Igreja do Pilar, Xerém, Jardim 125 e mais. E ele mandou um tweet da Emily. Sabe a Emily em Paris, gente? É, aqui eles fazem a Emily em vários momentos, né? Emily em Santo André, aí tem a Emily em Caxias. E ele colocou a Emily, ó, em vários pontos da cidade. Ó, Bar do Zeca, que deve ser coisas de lá, assim, né?
É, a Emily virou um meme geral, né? Acho que toda a cidade ganhou uma versão de Emily em tal lugar.
Ó, ela nesse shopping, que é um shopping menor, assim, né?
Teve a Emily em Mauá também.
Emily em Mauá, chique.
Teve.
Chique.
Em vários momentos. Bar do Zeca deve ser um point da região.
Sim.
Sempre tem um barzinho, né? É que tem coisas que toda cidade tem, né? Por exemplo, uma Praça da Bíblia.
Sim!
Lá em Mauá tem a Praça da Bíblia e tinha um bar de rock lá, muito conhecido.
E aí mistura uma coisa, assim, que é pra ser, tipo, super interior com um bar de rock, do nada, né?
E esse bar do rock era muito icônico na cidade.
E a Igreja Matriz? Todo lugar também tem a Igreja Matriz.
Então tem coisas também que não necessariamente são muito parecidas, né?
Sim.
Acho que tem que ser algo mais focado, acho, pra representar muito, entendeu?
Não podemos deixar de falar de Taubaté, ó. Historiadora de Taubaté.
Nossa!
Eu ia levar a cultura da grávida de Taubaté, fingindo drama pra todo mundo gostar de mim. E depois a máscara caindo num programa matinal em rede nacional. Ops! Gostei da estratégia, amiga. Dizem que no Big Brother, né, por exemplo, se você combina com o público que você tá fingindo, você pode ir longe.
Uhum.
Né? O negócio é você não enganar o público, mas você pode enganar o povo lá dentro.
O Arthur Aguiar falou muito isso.
Então, a Vitube dizem que ela só não venceu por isso, porque ela fingia ser uma coisa…
Não deixou claro.
E não deixou claro, entendeu?
Sim,
Queen.
Sim. É, eu acho que Taubaté tem muito, né, o que se mostrar, né? Taubaté realmente
Nossa.
É a cidade das fanfics. Se você entra num reality show sendo de Taubaté, você já tem um grande entretenimento aí.
Ó, a gente tem um vídeo no canal que a gente falava das coisas de Taubaté, que a gente falou, e tem o parkour de Taubaté.
Teve também, que foi um grande hit.
Um grande hit. Então Taubaté é uma cidade aqui do… É um uma cidade, né? É uma cidade, Taubaté, né?
É a nossa Oz.
É uma… Amei. Então Taubaté tem essas coisas aí, né? Essas lendas aí.
Sim.
Que entraram pra história do Brasil.
Tem grande… Aparecida do Norte também tem um… Tem, né? Tem todo um…
Nossa, mostrar a cultura de Aparecida do Norte.
Varginha nem se fala. Imagina você entrar de alienígena no BBB.
Varginha também tem aquele que a blogueirinha foi, que a gente sempre esquece o nome.
São Tomé das Letras.
São Tomé das Letras, que é maravilhoso. Que tem os carros que andam sozinho,
que
gente.
Tem um duende, você podia ir de duende, entendeu?
Ai, muito chique.
Tem uma vibe Paranapiacaba também, né, lá.
Tem bastante.
Traria essa representatividade aí.
A Jenny mandou uma… Ela mandou uma foto muito icônica, que eu acho que todo bairro também tem isso. E ela colocou assim, ó. Eu mostrando a cultura do meu bairro. E aí tem um moleque empinando a moto, gente. E o rabo da moto saindo faísca no asfalto, assim. Isso é uma coisa bem cultural nossa.
Ó, Mauá tem bastante. Meu bairro o bairro que eu morava era uma grande orquestra de sons de escapamento, né, estourando.
Ai, eu amei, gente.
Então é uma coisa… Ah, mas é uma coisa periferia, né? Periferia é assim, né, o pessoal, os meninos de moto.
Sim. E aqui tem uma série de coisas muito engraçadas, ó. A menina do Diva Depressão mandou pra gente. Divos, eu com certeza mostraria a Praça dos Pokémons. Aqui tem uma praça com esculturas deles e se tornou o ponto turístico da cidade. E até hoje as pessoas param pra tirar foto. Gente,
mentira.
Vocês não estão entendendo. E os Pokémons são muito bem feitos, ó.
Meu Deus!
Gente, assim, parece um túmulo, na verdade, né? Parece que morreu um Bulbasauro.
Porque
que
tá tudo cinza, ainda parece um túmulo.
Mas são estátuas Pokémons muito bem feitas, ó. Eu
amei. Esse tá bafo.
Gente, que cidade que é essa? Faltou ela falar a cidade pra gente poder falar aqui, né?
Gente, eu gostei, hein? Gostei, achei chique.
E seguido dela tem a BBB Bruna. Eu ia mostrar o sutiã gigante da minha cidade. E, gente, é um sutiã gigante. É um sutiã gigante! Digita
aí.
Tem aí! Então não tem a cidade. Tem aqui uma faixa, só que tá escrito muito pequeno.
O maior sutiã do Brasil.
Gente,
nossa…
Vê se você consegue ler. Eu tô morrendo que tem um sutiã gigante na cidade da menina. É um sutiã rosa enorme.
É, não dá pra ler, poxa.
Será que a gente consegue achar, se a gente digitar?
Deve ser o seio do Brasil, né?
É, em teu seio, ó, liberdade. Agora eu já sei onde fala.
Você deveria… Aí você entra… Você vai ter que andar em todos os lugares do BBB. Porque assim, né, como a Bia sempre… falando do Brás, e a Cunhã também sempre ficou falando do festival, fazendo Sim. a flecha, o Alegrete sempre com a boina, então você teria que andar sempre de sutiã.
Exatamente.
Seria um legado que você tem que segurar, entendeu? Se você entra como Taubaté, você tem que andar com uma barriga falsa.
É, você tem que entrar com uma barriga falsa. Ó, eu coloquei aqui no Google assim, né, o maior sutiã do Brasil. E aí apareceu pra mim um lugar que não parece esse que ela mostrou.
Ih,
mas
já
tá
tem
assim,
concorrência,
ó.
Então.
Dia da Lingerie, cidade do sul de Minas, tem o maior sutiã do Brasil. Tá aqui, né? E aí, gente, eu procurando, eles vão mudando a estampa do sutiã ao longo
Eu acho que
do...
é ela mesma, então.
Então, mas aqui não tem essa igreja. Ou tem e encheu de árvore em volta.
Não sei, mas...
Gente, e aí tem o sutiã florido, tem sutiã com a bandeira do Brasil. Aí tem o sutiã com aquela fitinha do câncer, daquele mês do outubro rosa.
Eles estilizam o sutiã conforme a época.
Gente, eu achei maravilhoso.
Ai, amei a cidade do sutiã.
E aí, seguido disso, também tem a maior calcinha do Brasil. Né? Juruáia, Mato Grosso. MG é Mato Grosso, né?
Sim, sim.
Capital da Lingerie.
Não, MG é Minas Gerais.
Minas Gerais, perdão, gente.
Ou não? Ixi.
Gente, eu sou bem… Vocês sabem que eu sou ruim de geografia, desculpa
MG
aí,
é
tá?
Minas Gerais.
Então,
não.
Só que aqui a calcinha já era uma ação de marketing que eles queriam fazer.
Ai,
falar da feira de moda íntima.
Chique.
Então, amei. Você vê que o Brasil, gente, é uma coisa, assim, muito vasta, né?
Ai, Mauá, não tinha nada disso, de coisa gigante, de…
Santo André tinha…
Não lembro também.
Ó, Santo André tem a Beneficência… É Beneficência Portuguesa, que tinha aquela coisa do Natal. Que eles fantasiavam tudo de Natal, o hospital.
Era.
Que a gente ia lá no, pra ver o Natal, né?
Sim, sim.
Que tinha as coisas
teve,
de Natal.
Teve, né? Eu sou de Londrina, cidade do norte de Paraná, Carol. Por muitos anos, minha cidade foi considerada a capital nacional do café. Então, eu enalteceria a minha cidade tomando sempre um cafezinho.
Ai, chique. Que é uma coisa que eu acho que a gente levaria a cultura do café da tarde, fi.
Pode ser,
pão
também.
Pão com manteiga, café com leite.
É, coisas, como eu falei, coisas de comer são mais fáceis ali. Embora é aquilo, né? A Bia, ela... vestiu as frutas. Então talvez você teria que dar um banho de café.
Ih, você tem que dar um jeito de incorporar isso
você
pra
tem
você.
Que incorporar, é, de uma forma assim que as pessoas comprem a sua verdade, o Brasil do Brasil.
A Thaís Espetacular, Thaís Espetacular, aliás. Ela juntou o nome dela com Petacular. Thaís Espetacular. Eu levaria a cultura do gato louco, um grande marco da cultura cuiabana que o Faustão teve a honra de revelar. E aí, por exemplo, se você levar a cultura do gato louco, que é aquele menino que fica... Você pode, num paredão, se pintar de gato louco,
gato
entendeu?
Louco. Nossa, eu amei a cultura.
Porque eles
do
proíbem
gato louco.
De, no paredão, você tá pintado de alguma coisa.
Não, a Lani sempre tava pintada, né, com umas coisas na cara.
Então, então acho que... é, morango no canto.
A Lani levou a cultura do balé, né?
Da make art, o balé.
Que ela levantava a perna, entendeu?
E tem gente que pega a raiva, mas querendo não, marcou ela isso.
Marcou,
Porque na abertura do programa, ela tá levantando a perna.
Desde o início, ela já…
Tinha essa marca registrada.
Já tinha essa marca registrada.
Eu amo uma foto que tem dela na porta do Projac, lá que tem uns fãs que fica na porta, e tem a foto dela com a perna lá pra cima. E ela consegue subir muito a perna, gente. Então ela encosta o joelho no nariz.
Eu queria que ela fosse fazer e bater sem querer em alguém.
Ai, meu sonho.
Mas não que machucasse, tá?
Não,
só
mas
pra
só
dar um climão.
Só pra ser engraçado. Na blogueirinha.
Na Bia, porque como a Bia derruba os outros, aí seria um grande…
Chutar a blogueirinha.
Marco ali, ó. Dona da Chapada, mostraria a região do Cariri. A Chapada do Araripe, como nossa maior preciosidade. A Floresta Nacional e toda a sua beleza e riqueza em natureza. E fósseis, mostraria a nossa cultura. E o reisado e todos os nossos mestres. E nossa religiosidade popular. Inclusive, a família do Fia é daqui. Exatamente, amiga. Minha mãe é dali da região do Cariri mesmo. Ela conhecia isso dos fósseis. Eu sei bastante ali por causa dos parentes.
Sua mãe veio muito nova pra São Paulo? Você sabe, amor?
Meus pais vieram com... 20, 30 anos.
Ah, eram bem novos, bem novos.
Era, né? Eles estão mais tempo aqui do que
lá.
Do que lá, mas passaram a infância, adolescência.
E não costumam ir pra lá, ou vão?
Foram algumas vezes, mas a minha família lá, eles passam muito perrengue, assim. É, tem problemas na família e tal. E às vezes minha mãe ir pra lá, ela fica mais mal do que bem,
entendi,
entendeu?
Entendi, entendi.
Então eles não são de muito ir lá. Meu irmão já foi bastante, né? Eu ainda não fui. É, mas os parentes vêm pra cá, então a gente escuta muito.
Entendi.
Tem isso dos fósseis. Imagina você ir de fóssil, entendeu?
Chique.
Meu dinossauro.
Chique. Se tivesse uma roupa do monstro também, que tivesse um fóssil, você podia já incorporar ali, né?
É interessante. É, tem o Padre Cícero também, que é muito famoso ali da região. Você ir com uma coisa assim, entendeu?
Ó, a Vermelhona mandou aqui uma curiosidade que me pegou até de surpresa. Eu, como boa baiana, certamente mostraria que na Bahia não se fala meu rei. E isso é uma invenção das novelas da Globo.
Meu Deus!
Faria todo mundo babar com o meu acarajé, vatapá e suco de umbu no meu almoço do anjo. Amei.
Não tem o meu rei. Nossa,
você vê, né?
Impactada
a Globo
agora.
Inventa umas coisas, né, gente? Às vezes, pra poder caracterizar mais aquela região.
Pra estereotipar mais.
Eles,
entendeu?
Inventam um linguajar ou até um sotaque, né? Ali, enfim.
Não tem o meu rei, gente.
É, e a gente ouve falar muito, né? Meu rei, meu rei.
Não, se a gente entra aqui em gírias regionais.
É, aí já é um outro desdobramento, né?
Aqui é um desdobramento, outra coisa, né?
Mas, o Gabs falou aqui, ó, que ele levaria os destemperos dele, porque sou de Niterói, igual a Fernanda. KKKKKK.
A Fernanda representa. Então, acho que muito dos cariocas tá ali.
É.
Eu senti ali, porque a gente tem amigos cariocas, né? A Blogs é carioca.
Sim.
E temos amigos também, né?
Fora que tem esse
internet.
Destempero da Fernanda também. A Blogs,
gente,
a Blog é super destemperada, né?
Ela tem. A Vanessa Wolff também é do Rio, né?
Nossa, outra destemperada. Cada um tem um destempero diferente.
Ó, falamos aqui de MG, Minas Gerais mesmo, tá? Confirmei aqui com a Nayaras. Nayaras.
Chique.
E ela tá falando uma coisa que a moça aí do Meu Rei falou também de Salvador, ó. Mostraria que MG, que em MG a gente não fala o ai. Ó aí.
Ah.
Trem, sou, tudo junto e misturado. Comidinha bem temperada pra mostrar que MG pisa em gastro. E realmente, Minas Gerais, o que a gente. O tempo que a gente foi lá e a gente ficou num lugar que tinha uma comida típica de lá, a gente passou mal, porque. Nossa, era uma delícia, tá?
Olha!
É, contaria caso dos conhecidos tudo. Como se ninguém tivesse assistindo. Chefe que trai, amiga que sumiu e adjacentes. E dá-lhe goiaba com queijo no VIP.
Olha!
Exata. Ai, queijo, né? Muito
queijo
Minas
é uma delícia. Não sou muito fã do queijo com goiaba, mas um queijinho eu ia aceitar.
Ai, eu gosto de queijo com goiaba.
Ai, aquele queijo branco assim que fica na geladeira, que você corta pra uma fatia e come. Acho uma delícia, gente.
O próprio pões de queijo, né? Também é uma
pões
coisa.
Pões de queijo é uma coisa clássica. Acho que a coisa mais clássica de Minas é o pão de queijo, que se fala muito, pelo menos no Brasil todo, né?
É, acho que é um dos mais lendários,
não sei pra
né?
quem mora lá, mas pra gente que tá fora, é a impressão que a gente tem.
Mesmo porque o pão de queijo, hoje em dia, acho que é internacional até, né? Tem que a gente foi lá pra Orlando e tinha
um
quiosque
negócio
de pão de queijo
sim,
lá.
Sim, no meio daqueles outlet, gente. Tem muito brasileiro que trabalha ali, né? E aí tinha um carrinho de pão de queijo.
Tinha um carrinho de pão de queijo.
É, eu amei que a Bruna, fi, ela trouxe uma coisa que você falou no início do episódio sobre a Coronel Oliveira Lima.
Tá.
A Coronel Oliveira Lima, gente, é uma rua de Santo André, que é uma rua fechada, tipo um calçadão enorme, enorme mesmo, tá? Ele é bem largo e bem comprido, bem extenso, e ele tem todo tipo de loja ali, todo tipo de comércio.
Certo.
E ela mandou aqui, ó. Eu, como uma boa Santo Andrense, levaria a galera pra fazer compras na Oliveira Lima e depois, quem sabe, ir a pé até o Grand Plaza tomar uma casquinha no McDonald's. O Grand Plaza é um shopping ali do centro de Santo André, que antigamente ele se chamava ABC Plaza, mas aí mudou pra Grand Plaza.
Sim.
E é do lado da Coronel Oliveira Lima, e a gente fazia muito isso, de andar na Coronel Oliveira Lima e depois ir pro shopping.
Sim, sim.
E tomar casquinha 3 da tarde, 4 da tarde, é um clássico.
Tem que tomar uma casquinha.
Na época custava 75 centavos, 1,50.
É.
Hoje em dia é 5, 6 reais uma casquinha, gente.
Pois, a época. Tem uma aqui da Luara dos Santos, ó. Eu ia colocar todo mundo dentro do banheiro para fazer uma experiência imersiva do que é morar na periferia da Zona Leste de São Paulo e ter que pegar o metrô na linha vermelha no aperto. Se tivesse prova de colocar todo mundo dentro do carro, ganhava fácil. Treinei a vida toda no metrô. Aqui, Luara, você trouxe uma experiência que eu, por mais que não fosse da Zona Leste, fosse de Mauá, a linha de trem ali a linha Safira, né? Que é a do. Que é do ABC, que é Santo André, que é Mauá, é São Caetano. Essa linha também é lotada pra caramba. Nos horários ali de trabalho, nossa, eu tinha sorte, porque assim, em Mauá era o lugar que mais enchia. Então, em Santo André, quando chegava na do Eduardo, tava empaçocado já.
Empaçocado. Mas também tinha alguns trens que saíam só direto de Mauá, você lembra?
Com o tempo veio esse rolê.
Porque eles começaram a fazer esse revezamento, porque se viesse de lá do fundo, já vinha muito cheio.
Já vinha muito cheio.
Eu não sei como que funciona hoje essa divisão, né? Mas deve ser assim ainda.
E aí, quando chegava na Luz, que aí juntava com a linha vermelha, nossa, quando trabalhava na República, aí era um caos mesmo.
Mas dizem que Santo André, São Paulo, né, tudo, tem o melhor sistema de metrô ali. E tudo, né? Trem.
Não, gente, o metrô aqui de São Paulo.
Ele funciona.
Poderia,
né,
ser maior, né? Porque deu uma estagnada aí, né? Mas ele é bom. O problema é que ele é muito cheio, né?
Muito
cheio.
É
uma demanda muito grande de pessoas, né?
E aí, uma coisa aqui também, gente, é uma cultura que dá pra se levar também. Caiu uma gota, para tudo.
Um clássico.
Caiu uma gota de uma cultura ruim, né? Caiu uma
Santo André
chuva.
Mesmo alagava,
nossa,
horrores, né?
Santo André alagava a parte de baixo da estação, que ficava no subterrâneo, e estragava as lojas tudo. Porque enchia até o teto de água. Gente, era uma coisa Titanic, assim, bizarra de se olhar. Se olhava pras escadas assim embaixo, tava cheio de água até o teto.
E aí perdia tudo, o pessoal perdia as lojas, perdia todas as lojas.
E parecia que acontecia em questão de segundos, né?
Sim,
enchia
sim.
Em questão de segundos, porque o bueiro lá, o sistema de chupar água, não funcionava.
Não funcionava.
Um caos. Então é uma cultura que a gente não tem muito orgulho, não, né?
Sim.
Ai, a Valentim falou da batata da Marechal, ó. Eu ia linda na casa implorando pela batata de Marechal, por um açaí com leite em pó, um podrão de Madureira. Divas, vocês precisam reagir à batata de Marechal. Eu com certeza ia querer no almoço do anjo.
A batata de Marechal. A gente vai gravar lá. A gente já tem o clássico aí do nosso canal, que são as Chernofoods ou as experiências gastronômicas.
Sim.
E a gente tá com uma pauta já lotada de experiências gastronômicas e Chernofoods, porque alguns, eles meio que se entrelaçam, né?
Sim.
Às vezes é uma experiência Chernofood, às vezes é só uma experiência, às vezes é só uma Chernofood.
O Chernofood, né, a gente já fez muitos vídeos sobre, a gente entende hoje em dia que é o Chernofood é um ponto de vista.
Exatamente.
Porque ela pode ser uma comida feia e gostosa, ela pode ser uma comida bonita e ruim.
É, citei aqui o churrasco grego, por exemplo, que eu amo de paixão.
É uma Chernofood.
Será que a gente encontra pra pedir churrasco grego?
Hoje em dia é que já é mais gourmetizado, né?
É,
porque o raiz mesmo é aquele que fica exposto, cheio de mosquito em cima.
Isso, que fica na rua com com abelhas no suco.
Isso, e mosquito na carne. Ai, que horror, gente.
Muita
não,
gente,
né,
acha feio o churrasco grego. Ai, nossa, olha aquilo. Eu não vejo assim, entendeu? Então eu já sou acostumado com a Chernofood.
É que o churrasco grego é engraçado, gente, que é um espeto gigante, assim, na vertical, né? Ele não fica deitado igual uma churrasqueira, ele fica de pé.
Uhum.
E aí, é uma carne roliça enorme, grossa, parece um tronco de árvore.
Parece um tronco de árvore.
E aí eles vão cortando aquilo. 7 da manhã já tem o churrasco grego com a carne assada. E o povo passa ali, e aí ele vai filetando aquela carne ao longo do dia. E quando chega no final do dia, já… Só que assim, não é que ela é roliçona. Deve ser várias fatias.
Isso.
Que forma a roliça, a árvore roliça de carne.
Sim, não é só a carne. Tem os temperos lá. Eles ficam também, acho que pepino, pimentão. Fica tudo ali também.
Sim.
Junto. Né?
Pra vocês entenderem, a capa desse podcast, eu vou colocar a gente no churrasco grego.
Ai, que delícia.
Porque aí é uma cultura muito lá de Mauá, também tinha, não tinha Mauá?
Tinha, também tinha.
Em Santo André, na estação, também tinha. Então eu acho que, pra gente definir aqui a cultura que talvez a gente falaria muito num reality, é o churrasco grego.
Santo André de comida me lembra a estação de Santo André, quando você descia, tinha milhões de café com pão de queijo.
E era uma delícia.
E o cheiro do pão de queijo.
Gente, e eu voltava faminto da faculdade, confia. A gente comprava 10 pães de queijo por um real.
Hoje e um café com leite.
É, que vinha no copinho plástico transparente. Isso. Hoje em dia deve ser, tipo, 5 reais, né? Deve ter aumentado o preço aí. Mas na nossa época era 10 reais. 10 reais, não. 10 pão de queijo por um real.
Mas salvava muito, gente. Porque às vezes você não tomava café, você acordava muito cedo. E aí você passava ali. Não é só Santo André que tinha, né? No, na estação da... Do Brás, no Brás tinha também.
Uhum.
Na Luz.
É uma coisa muito de estação, né? Hoje em dia eu vejo, assim, aquelas mini coxinha. Sabe? Mini coxinha.
Não, depois tinha os mini salgados também.
Tudo é mini.
Tudo tinha um mini.
Tudo tinha um mini. O cone de batata frita também é um clássico.
O cone eu acho mais gourmetizado.
Você acha,
né?
Gourmetizado?
Uma, o pão de queijo era muito barato, né? Era muito baratinho.
E vinha no saquinho. O pão de queijo era no saquinho,
isso,
assim, né?
Você guardava na bolsa.
Enrolava o saquinho. E ficava lá o pão de queijo tudo cheio de
farelo que de tinha farelo. Da bolsa.
A Jaque mandou aqui, ó. O Círio de Nazaré. Não é uma festa católica, é uma festa de fé. O Círio é a maior riqueza de Belém. Tem a parte da fé, a parte cultural, a parte profana. Todo mundo tinha que viver o Círio pelo menos uma vez.
A Alane, ela levou a camisa do Círio, inclusive, né?
Que tinha uma coisa mais católica ali, parece, né? Pela imagem, era mais católica, não sei dizer nos detalhes.
Mas até viralizou um vídeo dela segurando, que tem aquele rolê da... Ou isso é outra coisa já? Ou de segurar a corda?
Eu acho que é outra coisa.
É outra coisa, não é?
Eu acho que é outra coisa. Outra coisa.
Vou confundir. Mas a Alane tava com a do Círio, e ela deu, inclusive, pra Bia, né? Xereque humano. Ele falou de Paranapiacaba. Ai, gente, Paranapiacaba. Acaba. Se eu fosse pra esse rolê, ia levar todo mundo numa viagem no tempo lá para Paranapiacaba.
Ai, chique.
Fazer a tour pelos mistérios da história. A vibe única da neblina, que parece que você tá num filme. Quem sabe não virá até. Quem sabe não vira até um cenário no reality. Ia ser brabo. Concordo, Paranapiacaba também tem a locomotiva abandonada. Gente, Paranapiacaba é muito uma energia assim.
É a Silent Hill brasileira. É. Logo na entrada, porque Paranapiacaba é um vale, como o Fih disse, né? Você vai descendo ele. Lá em cima, logo na entrada da cidade de Paranapiacaba, tem um cemitério tenebroso.
E tem aquela pontezona também de madeira.
Que ali tem muita neblina também, né?
Tem as casas de madeira, tem tudo. Ai, é muito um mistério.
Místico, entendeu? É um lugar místico.
Se tem uma ideia, a gente já assistiu shows de banda celta lá, entendeu,
gente,
meninas?
Gente, é isso. É sobre shows de banda celta. Eu, como guarulhense, falaria de aviões e mamonas assassinas, a Quel mandou. Diferente da Bia, que só lembrou da gente pra pedir voto. E eu bem votei e fui na pracinha torcer por ela. Amiga, é sobre.
Faz parte, né? Ó, mas você vê, levantamos dos chibuchos em Paranapiacaba, mas existem chibuchos de outros estados,
claro.
Né?
Claro!
A Sui mandou aqui, ó. Iria representar os chibuchos de Manaus. Cantar música de anime enquanto lava a louça. Chique. Fazer minha... Nossa, é verdade. Nunca teve um chibucho assim, raiz, no BBB, né?
Ou algum roqueiro, assim? Nunca...
Não, um chibucho animeiro, que canta a música do anime,
nunca,
entendeu?
Nunca tivemos um otaku. Acho que falta ter um chibucho otaku.
É, fazer minha festa emo. E talvez falaria sobre o cachorro da DB, porque acho ele icônico. Gente, esse cachorro da DB, ele é meio assustador, né? Olha o cachorro da...
Gente, nós falamos dele naqueles monumentos do Brasil,
isso,
né?
Isso, isso. Ele é bem famoso mesmo,
as
né?
As estátuas brasileiras.
E poderia ser uma boa, fazer uma homenagem.
Azarinha, eu levaria o próprio Galo da Madrugada e tudo que simboliza o Carnaval de Pernambuco. O Brasil iria conhecer Recife, a capital do Brega, do Frevo e da Gaia. Alô, Boninho! Olha aí, o frevo é uma dança...
Também, um clássico.
Famosa, né?
É, o frevo já é consolidado, né, gente? Sim. Aliás, todas essas festas aqui, a maioria já são consolidadas.
Sim, sim.
Mas, infelizmente, pouco exploradas. Tanto que dizem aí que a Cunhã, né, a entrada da Cunhã no BBB, vai fomentar muito o fato da Globo, que aparentemente vai transmitir, né, o Festival de Parintins também, né?
Parintins fica onde? Ah, vi aqui, ó. Parintins é no interior do estado do Amazonas.
Isso.
Tá? Que tem o Festival de Parintins, né? Enfim, é um patrimônio cultural e tudo mais.
Uhum.
Que tem os bois, que é bem bonito, parece, gente. E parece um carnaval de carro alegórico, ó. tem todo um…
Sim!
Uma coisa, né?
Muitas coisas… Por exemplo, né, viralizou muito a…
Nossa, lindo,
a
lindo,
fantasia
lindo.
Da Paola Oliveira do Tigre, no Carnaval São Paulo e Rio.
Sim!
Mas lá no Festival de Parintins, eles usam já isso,
isso é
entendeu?
Muito comum. Olha que bonito esse!
E tem muita gente que trabalha lá nos festivais de lá e vem trabalhar no Carnaval daqui
gente,
também.
Gente, é lindo demais! Olha que… É bem tecnológico,
super,
assim, né?
Super,
e realmente, acho que a gente precisa conhecer mais, gente. Porque, olha, eu não fazia ideia que existia esse festival. Festival Folclórico de Parintins, que chama. E é muito bonito de se ver. Então, acho que a Globo transmitir seria muito legal. É, acho que a Cunhã trouxe isso mesmo, né?
E eu acho que
a
foi
Isabelle.
A intenção. Porque cada vez, gente, mais a gente tá… já deveria, né? Mas a gente tá tomando a consciência de que é isso, né? O Brasil não é só São Paulo, não é só Rio… Né? E temos outras culturas, temos outros sons, outros estilos musicais,
exatamente.
Né? E cada vez mais evidente isso, levando aí em consideração, sei lá, plataformas de streaming, onde as músicas dessas regiões, tipo, estão no top primeiro, porque muita gente consome, entendeu?
Exatamente, gente. A Joelma é um exemplo, né? Não que ela seja de Parintins, assim, mas a Joelma é um exemplo de que era uma região que não era tão explorada e a Joelma trouxe isso de uma forma muito forte, né?
Sim, sim.
Voltando pra comida, gente, que é impossível não falar, né? A Halaine mandou aqui, ó. Temos o X gaúcho, especialmente o de Santa Maria, também conhecida como Cidade do X. Tem até festival do X na cidade. Sempre que amigos que foram embora da cidade voltam pra visitar amigos e família, a primeira coisa que querem comer é o X. Não tem igual. Gente, parece um lanche, só que prensado. Um hambúrguer prensado.
Um hambúrguer prensadinho,
prensado.
Tem que ser.
E nossa, parece que é delicioso.
Não,
você viu a foto?
Que eu
que
vi.
Tem um monte de recheio,
ah,
carne,
a gente
queijo.
Tá gravando aqui perto da hora de comer. Então
eu já
está
com fome,
começando
já.
A vir aqui. Desde do churrasco grego. Eu tô aqui.
O churrasco grego, quando eu falo assim, ele não me abre tanto o apetite, sabia? Ele te abre.
Eu acho que me abre porque é uma coisa que marcou minha infância,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Era uma coisa que…
Agora, se eu falo do cachorro quente de frango desfiado, amor, eu tenho
te
uma…
Te bate mais.
Ai, que delícia.
É, cachorro quente também, amo cachorro quente.
Que delícia.
O pratinho, muita gente mandou o pratinho.
Ai,
o pratinho realmente é algo…
Pratinho.
Olha, eu acho que… Será que vende esse… a gente pode um dia fazer uma live, né? Ou provando ali, pegar coisas regionais assim, tipo… Vamos provar o pratinho pra ver como é que
é. Ah, seria legal. Aqui no centro de São Paulo tem a festa da Quirupita, né?
Que é de massas.
Que é de massas.
Nossa, a festa da Quirupita é muito famosa.
Só que lá também parece uma grande quermesse. Porque além das massas, também tem uns pratinhos de comida, assim.
Uhum.
Que é o caldo no pratinho, caldo de não sei o que lá, tutu de feijão. Então tem todo quanto é tipo de comida no pratinho.
Sim,
acho que deve ser um esquema parecido.
Tem culturas polêmicas, né?
Tem.
O Galigani… Pegou numa ferida aqui, que ele seria muito criticado, talvez, no BBB. Porque ele falou que mostraria duas culturas. Uma que é a arte de beber por horas, que é arte de Minas Gerais, segundo ele aqui, tá?
Certo.
E a outra seria o cuscuz paulista.
Ih, já falamos disso dias atrás também aí nos nossos conteúdos, que o cucu… O cucu. O cu também, o cu paulista… Mas o cuscuz paulista é polêmico, né?
Gente… eu gosto, tá? Eu gosto do cuscuz comum, até do qualquer um, entendeu?
Sem preconceitos.
Eu amo cuscuz. Mas realmente as pessoas zoam muito o cuscuz paulista porque pra dar a aparência dele, né?
É que tem um
que
a sardinha inteira, gente.
Acho que não precisa da sardinha inteira também. Sou meio...
A sardinha.
Mas como?
Então.
Que eu amo sardinha.
É que a sardinha inteira, ela me passa uma impressão assim de que parece que o peixe tá cru ali, sabe? Não é uma coisa muito apetitosa pra mim.
Mas é que a gente… É que eu sou muito acostumada a comer a sardinha da lata. Que ela vem ali, né?
Vem, é gostoso.
Ai,
é
uma delícia.
É bem gostoso. A sardinha de lata é deliciosa, gente.
Temos aqui mais pessoas da minha região de Mauá, ó. Pridernoca, eu fui criada em Mauá. Morava no bairro ao lado do Fi, no Zaira.
Olha só.
Então minha festa do líder ia ter um trem lotado. Ai, amigo, trem lotado.
Iam montar um vagão. Você lembra aquela festa? Gente, foi icônico aquilo. Vou primeiro concluir um pensamento antes de falar do outro, senão eu enrolo. Ter um vagão lotado de gente, acho que representaria bem. Você lembra que no BBB 21 teve uma limousine, teve uma treta dentro da limousine com a Carol Conká, a Camila de Lucas. Ai, um ícone, né?
Poderia ter sido uma treta num vagão.
Uma treta que representa muito várias regiões. Gente, eu já presenciei várias tretas no vagão. Treta por lugar. Treta porque empurrou.
É
típico.
É, sempre tem uma confusãozinha.
Sempre tem uma confusãozinha.
E aí não tira a mochila das costas, aí vai passar.
Aí vem um cara vender caneta, vem um cara vender capinha de celular, que você tá com o celular no chão, o celular não quebra.
É isso, aí ele taca assim do
e
nada.
E ele taca no seu pé, assim, o celular, pra se assustar.
Tem gente que também tá criticando até o fato das pessoas levarem esses motes aí pra uma competição, ó. O Shinx comentou: acho tão datado esse lance da pessoa ser a personalização da região, kkk. Coisa de gente sem enredo próprio.
Ué, gente!
É, eu, ó, por exemplo, né, eu vejo muito a Cunhã, né, a Cunhã, no caso, ela participa mesmo dos festivais, né? Então, realmente tá muito intrínseco nela.
Uhum.
Eu, quando comecei a conhecer pessoas, por exemplo, que são ligadas a carnaval, isso faz parte muito da vida delas, entendeu?
É porque elas vivem isso a vida inteira e o ano todo elas trabalham em cima disso, né?
Então eu entendo quem leva, porque realmente às vezes faz muito parte da vida dela, entendeu? Acho que pode, por exemplo, no caso da Bia, né? Muita gente se desconfiou que aquilo fosse muito real.
Sim.
E ai, né? Nossa, tá forçando. Realmente, né?
Olha,
há quem goste ou quem não goste.
Eu vi uma galera, não foram muitos, né? Eu vi uma galera rindo da legenda que a gente criou, falando da legenda do post, falando cultura do Brás. Tipo, nossa, o povo, nossa, cultura do Brás. Só que assim, gente, quando você vai pro Brás, quando você vai pra 25 de março ali, que é bem parecido, esses comércios mais populares de rua, né, que tem muito camelô, que tem muita loja barata, loja de fábrica, cara, é uma coisa muito única. E eu acho que cada cidade, cada estado deve ter o seu Brás ali, que é aquele centro comercial onde as coisas são mais baratas e onde pessoas do Brasil todo vão até ali pra comprar mercadoria pra vender em suas lojas. O Brás e o 25 de março tem essa coisa de você ser lojista e você ir comprar as coisas baratas de lá. Então, quando você pisa lá, num lugar que é muito cheio de gente e tem muita loja, precisa ter os vendedores gritando na rua pra você saber onde é mais barato. Precisa ter as pessoas com placas penduradas no pescoço. Então, eles fazem de tudo pra chamar a sua atenção pra aquela venda em si, pra aquele comércio em si.
Sim.
Então, é uma característica do Brás, da 25 de março.
Todo lugar que tem uma zona comercial assim, né, tem ali. Aqui em São Paulo, ó, por exemplo, tem o Brás, mas também tem o Mercadão.
Sim.
Né, que tem a mortadela, o lanche de mortadela também.
Que é um clássico daqui. Eu vi gente falando de mercadões que tem em outros estados.
E existem outros mercadões de cada estado,
mas
entendeu?
A energia do Brás e da 25 de março é uma energia muito única. E eu acho que se configura numa cultura daqui, sabe?
Sim,
eu entendo que é uma cultura que a gente tem aqui, entendeu?
E tanto que a gente, talvez não no país todo, mas a gente que é de São Paulo e via a Bia lá e os vídeos dela no Brás, realmente pensava, nossa, é muito Brás.
Isso, porque você, os vendedores, tem um vídeo da Bia no Brás que ela tá dentro de uma carriola.
Exatamente.
Eles fazem essas coisas pra chamar a atenção do cliente.
Exatamente.
Eles vão na porta da loja com um laço de Natal na cabeça, entendeu? Então tem muito isso aqui, entendeu? Então eu acho que o Brás é uma cultura assim, gente.
Matiase, eu seria um recorde de rejeição por representar Curitiba.
É pesado, pesado.
Ai, meu, o pessoal do Sul não tá com essa autoestima, né, poxa.
É porque a mamacita entrou sendo de Curitiba, né. Então tem isso também, então tem muito disso. Ó, a Vanessa Moreira, ela trouxe aquilo que a gente falou que a gente sente falta, do chibucho, né? Mas ela foi mais pro lado emo, ó. Eu apresentaria a cultura emo, teria uma festa toda preta e branca e faria todos usarem franjas. Aí ela mandou uma fotinha do Bob Esponja de emo.
Muita gente comentou do emo.
Então,
muita gente comentou do emo.
Porque o emo tá super em alta. Você viu que teve um festival emo aí no Allianz Parque? Um monte de show o dia inteiro.
Mas anos atrás tivemos pessoas representando o emo no BBB
Quem
lá, né?
Quem que era emo?
Ah, e teve aquele Max, não era?
O Max que venceu, ele tinha uma coisa meio roqueirinho da época. E o Rafa também, aquele Rafa.
A Serginho Orgasti, que também tinha um pouco do Tumblr emo. Ali,
é verdade. Fotolog,
né? Nem era Tumblr.
É verdade, gente. Ela era mais Masteric da época, Serginho, né? Verdade.
Falaria sobre a cultura da PrEP, banheirão e porta aberta.
Meu Deus do céu, mas não dá, gente. Isso aí não dá, não.
Amiga!
Você seria expulsa por atentado ao pudor.
Ah, né? Uma... Quem sabe, né?
Amei.
Ó, cê é louco, levaria o baile funk. Interessante mesmo, né?
Tiveram festas funk nessa edição? Não teve uma festa funk?
Tivemos, eu acho, né? Mas é...
Falta uma coisa mais raiz, tá? Furacão 2000.
Talvez, não sei, né?
O Bielzinho mandou aqui uma... É uma imagem bem clássica que roda na internet aí, gente. Diva, eu levaria Pau Grande pro mundo, diretamente de Magé. E tem aquele letreiro, eu amo Pau Grande. Que é eu, coraçãozinho, Pau Grande. É clássica essa placa, né? Ah, as placas brasileiras são maravilhosas, né? Os letreiros brasileiros são maravilhosos. Você sabia que é a Giovanna Grigio, fi? Sabe a Giovanna Grigio?
Sim.
Ela é de Mauá.
Sabia.
Você sabia disso?
Sabia que a Cunha é de Mauá.
Que a Nay Bonaggi mandou, ó. Giovanna Grigio, representando as mauaenses, mauaenses gostosas. Meu Mauá do Mauá. E tem a Giovanna Grigio aqui, ó.
Iria de Chiquitita, talvez, pra
Chiclate.
Fazer essa...
Gente, eu não sabia que a Giovanna Grigio era de Mauá. Que chicla.
É, uma grande representante da cidade.
Você vê, ó, você é um ícone de Mauá, você sabia, né?
Ai, não sou um ícone de Mauá.
Você é um ícone de Mauá, sim, amor. Olha quem você é hoje, tem que ter autoestima.
Sim, mas não sei se...
É um dos, da internet, pelo menos.
É que a Giovanna Grigio é famosíssima, né? Ela tem séries internacionais, entendeu?
Isso.
Então ela está num patamar acima, com certeza.
Muita gente também falou aqui da Lady Leste, que é um patrimônio da ZL, né? A Glória Groove de Lady Leste é um patrimônio de São Paulo, Lady Leste.
Muito, muito, muito. E tem um mote ali também.
Tem um mote.
Né? Tem o funk paulista também. Tem o funk do Rio e tem o funk paulista também, né? São duas vertentes aí. É, Capivera mandou assim, ó, São José do Rio Preto. Aí mandou só a... aquela drag que participou, acho que a Melusine Sparkle, que foi de capivara no
Drag Race,
Drag Race, né? Eu acho que a capivara seria uma fofura.
Gente, a capivara tá em alta. A gente entra no eu entro no Facebook, tá? Facebook, tem as pelúcias de capivara vendendo, bonequinhos de capivara. A capivara é um bicho que tá em alta, tô achando.
Então entrar de capivara talvez seria interessante.
Tem uma fantasia de capivara.
Ó, se fosse aí, ó, em duplas, né? Qual era o nome do moço que tinha capivara? Filó?
O Agenor.
O Agenor poderia entrar junto com a Filó.
Nossa, não, gente, pelo amor de Deus.
Não, a Filó está livre agora, gente.
Filó, Filó
está
não,
livre.
Não, acho que ela tá com ele. Eu sempre
confundo. Ela voltou?
Acho que ela tá com ele, gente.
Mas tá bem, né? Isso que importa.
Tá bem, tá bem. Mais gays de São Paulo aqui, ó, as aventuras de Sil. Moro na rua Frei Caneca, que é uma rua bem gay daqui de São Paulo, tá, gente? Levaria um vidrinho de poppers e um frasco de prep.
É, bem Frei Caneca.
Bem Frei Caneca, mas no Brasil também tem outras regiões que tem isso.
É, a Frei Caneca tem coisas, tem lojas que não tem em outros lugares.
Isso.
Tem realmente uma vibe
mais
gay.
Uma vibe Frei Caneca.
Mais gay, né?
Ó, você é um ícone de Mauá, assim, tanto que a Carolina lembrou de você aqui, ó. Vem, fi, vamos mostrar a cultura de Mauá. Então, se tem gente que lembra de você quando fala de Mauá… Se tem gente que lembra de você quando fala de Mauá, é porque você é um ícone de Mauá, sim.
Tá bom.
Mesmo que menorzinho do que a Giovanna Grigio.
Se vocês estão dizendo, tá.
A Francine também mandou, ó, Votuporanga. Ou seja, fofoca, talaricagem e pizza sabor Fernando.
Fernando.
Como assim, pizza sabor Fernando? Fiquei curioso. Pizza sabor Fernando, gente.
Pizza
sabor Fernando.
Fernando, o que que é?
Não achamos aqui a pizza sabor Fernando, mas eu achei uma pizzaria do Fernando.
Não, essa eu encontrei mesmo.
Então, às vezes, toda pizza que sai da pizzaria Fernando é gostosa. Vai saber se é isso, né?
Olha, Cristina, muita mineiridade e faria banquetes com os alimentos da Xepa. Eu, como mineira raiz, só consigo pensar em comida. É
gente,
isso, né?
Gente, o Davi teve essa coisa do banquete, né? O Davi teve, ele fez coisas muito diferentes lá.
É.
Que era montar o café da manhã, aquela mesona. E ele fazia a comida da Xepa parecer um grande banquete.
Sim, sim.
Que é uma coisa que eu acho que nunca mais vai ter no Big Brother.
Ele trouxe mais um pouco ali do rolê do exército, né, gente? Ele trouxe muito ali do... Ele fazia lá os rolês, né? Ele falou que aprendeu a cozinhar, eu acho, também lá, né?
Também,
né?
Também.
Então ele trouxe um pouco desta cultura.
É isso, e foi o vencedor aí, né? Enfim, gente, muitas culturas, né? A gente acabou falando bastante de diferentes regiões do Brasil aí, as coisas que caracterizam esses lugares, mas o Brasil é infinito, tenho certeza que tem muito mais, né, Fi?
Ah, é? Tem gente que falou arrastão, por exemplo.
Ai, gente, pelo amor de Deus, hein?
Cada um trouxe uma coisa.
Ai, eu amo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Foi muito legal conhecer um pouco mais aí de onde vocês... vem, né, onde vocês moram. E é legal saber que todos vocês ouvem nosso podcast, né? Tem gente que ouve a gente no Brasil todo, então isso é muito legal.
É o Brasil do Brasil?
É o Brasil do Brasil, é o divã do divã, tá? É isso então, gente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E a gente se vê daqui a pouco lá no episódio pra apoiadores, tá bom?
É, quem sabe lá a gente não conta outras coisas que a gente levaria.
Vou contar de um convite especial que a gente recebeu lá no Divã da Diva pra Íntimos, tá bom?
Ai, chique.
Um beijo pra vocês, gente!
Tchau!